As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa noite, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Apesar dos números de Covid que se têm verificado em toda a região da Luzíria do Tejo, o Hospital Distrital de Santarém mantém ainda encerrada a unidade de cuidados intensivos. Num balanço à atividade desenvolvida nesta fase da pandemia pelo hospital, Ana Infante, Presidente do Conselho de Administração, deu conta que a atual variante, a Omicron, é predominante nos casos que ali têm sido tratados.
Esta variante não tem tido a severidade nem as sequelas com a gravidade da variante Delta, portanto, nós não temos unidade de cuidados intensivos aberta, apesar de estar em stand-by para a necessidade de que se venha a verificar. No entanto, o centro hospitalar do Médio Tejo, se algum dos doentes agudizar, dá-me já resposta, sempre referência para o nosso hospital a nível da unidade de cuidados intensivos. Estes doentes, como digo, não têm tido necessidade tão premente como tiveram os da variante Delta. No nosso caso, em termos de vacinados, verificou-se na primeira fase, há uns 15 dias, que eram mais não vacinados, agora temos de ambas as situações, vacinados e não vacinados. Ou só com uma dose e sem as outras doses, a segunda e a terceira dose de reforço. Eu estava aqui a ver os dados em relação à variante. Nós temos Omicron e Delta no nosso hospital. Portanto, temos as duas variantes, estava no laboratório também a informar, que temos predominante a Omicron, mas também a variante Delta. E espera-se, tudo aponta, que nos próximos 15 dias ainda irá haver mais internamentos, porque vai mais infectados e mais internamentos. Não será só infectados pelo Covid, mas têm patologias associadas ou comorbilidades que depois é transversal a nível das urgências hospitalares, que não tendo havido resposta da linha de saúde 24, os utentes estão a correr às urgências hospitalares, assintomáticos para fazerem teste ou para pedirem teste, ou com sintomas ligeiros, e está a representar um grande fluxo para as nossas equipas, que ia aumentar os tempos de espera dos utentes com triados de Deus, não é? Porque isto verifica-se mais nos fins de semana, quando ainda há menos resposta dos laboratórios privados e dos centros de testagem, e portanto isso cria constrangimentos ao funcionamento de uma urgência hospitalar.
O Primeiro-Ministro António Costa anunciou esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, um conjunto de medidas que vão vigorar a partir de segunda-feira, dia 10, no âmbito da prevenção e combate à Covid. Assim, entre as medidas anunciadas está a obrigatoriedade da apresentação do certificado digital para acesso a restaurantes, hotéis ou eventos culturais, que inclui ou o teste de antigênio ou PCR negativo realizados nas 48 ou 72 horas anteriores, respectivamente, ou o esquema de vacinação completo. Os contactos positivos em ambiente de trabalho deixam de ser postos em isolamento, que continua, no entanto, a aplicar-se aos casos de coabitantes com pessoas que testarem positivo. As escolas vão reabrir na próxima segunda-feira, com os alunos a deixarem de estar obrigados a isolamento quando houver um caso positivo na mesma turma. E nas próximas semanas, todos os professores, auxiliares e assistentes operacionais terão que realizar testes. O teletrabalho vai continuar, entretanto, também a ser obrigatório até 14 de janeiro, sendo recomendado depois dessa data, no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19. É apontada como obra fundamental, mas também definitiva, para a resolução do problema da condução dos esgotos da Vila de Constância para a hectare industrial do Queima e vai implicar a colocação de um emissário no leito do Rio Tejo. A obra faz parte do orçamento para este ano e para o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, já não era possível adiar mais este investimento.
Portanto, há sensivelmente duas décadas, mais ano, menos ano, o Município ligou os gotos da vila à etária do Cano. Portanto, todo o tratamento dos efluentes da vila são feitos lá, à semelhança do que é feito também com a parte da freguesia de Santa Maria da Cotada. E a solução adotada na altura aqui foi através de um emissário que os leva pelo rio, atravessa uma margem à outra, através do sistema de destacaria. A verdade é que esse sistema nos últimos anos tem dado alguns problemas, portanto o tubo foi substituído integralmente em 2017, mas já anteriormente deu problemas e de 2017 para cá tem esporadicamente também tem dado diversos problemas, e a solução agora encontrada é uma solução definitiva, que passa pela perfuração do leito do rio e a passagem do emissário para que esta situação não venha a ocorrer mais vezes. Portanto, a obra ronda os 227 mil euros, tem com participação da SELOR do CAIMA em 84 mil euros, da Administração Central em à volta de 60 mil e o resto é suportado por receitas próprias da Câmara Municipal. Mas é um investimento que não pode ser mais adiado, tem que ser mesmo feito para resolver esta situação que tem-se vindo a arrastar através, da aplicação de cuidados paliativos, mas que não são soluções definitivas. Portanto, o nosso objetivo é iniciá-lo em 2022 e concluí-lo em 2022. Portanto, todos nós sabemos que, além de todas as dificuldades que o setor da construção civil atravessa, seja pela dificuldade em arranjar materiais no mercado, seja pela falta de mão de obra, que acresce a estes problemas gerais, o facto de nós estarmos perante uma obra que é muito específica. No nosso país, provavelmente, existem duas ou três empresas com capacidade para o fazer, mas que apesar de todos estes contratempos, faremos tudo para que a obra tenha início este ano e, se possível, que fique concluída este ano ainda.
De acordo com os dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o Conselho de Tomar é o Conselho do Médio Tejo que apresenta o valor das rendas mais elevado entre os 13 concelhos que integram esta sub-região. De acordo com os últimos dados disponíveis do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao primeiro semestre de 2021, o valor médio das rendas em Tomar é de 4,20€ por metro quadrado, muito acima dos 2,97€ que se verificam na Sertã, ou mesmo do valor médio para o Médio Tejo de 3,67€. A questão dos preços elevados do arrendamento em Tomar resulta em larga medida da falta da oferta de habitação para arrendar e tem sido apontada como uma das causas que tem condicionado o investimento e o desenvolvimento do Conselho de Tomar. Para tentar resolver o problema, o município vai este ano, através da Estratégia Local da Habitação, aprovada no ano que passou, a fomentar o investimento no setor do arrendamento. Ainda recentemente, no debate e votação do Orçamento e Plano para 2022, a Presidente Anabela Freitas dava conta dessa prioridade.
Como sabem, foi aprovada a Estratégia Local de Habitação e a Estratégia Local de Habitação não se centra apenas naquilo que é a habitação chamada de primeiro direito, que é a habitação social, e, portanto, nessa vamos continuar a intervir, mas aquilo que nós pretendemos é intervir na habitação a custos controlados, seja por via da construção de nova habitação e no mercado de arrendamento acessível, seja também por construção nova ou por intervenção no parque habitacional privado. É perfeitamente possível, e isso está previsto no nosso orçamento, que a própria Câmara alugue, arrende habitações, que depois possa pagar uma parte desse arrendamento para famílias não carenciadas, não é para famílias carenciadas, mas para famílias que tenham um rendimento médio.
O município de Vila Nova da Barquinha está a preparar, para uma data ainda a anunciar, uma grande inauguração da Igreja Matriz da Atalaia, depois deste Monumento Nacional ter sido alvo de uma intervenção de requalificação que se iniciou em maio com o apoio do Programa Operacional Centro 2020 e cofinanciada a 85%, a intervenção orçou em cerca de 370 mil euros. Fernando Freire, o Presidente do Município Barquinhense, deu conta à ERTS da intervenção, entretanto ali realizada e agora concluída.
Foi possível, de facto, proceder a uma reparação significativa, que teve essencialmente a ver com a questão do toda a sua envolvente na parte de iluminação pública e também na parte de conservação, manutenção, reparação de alguns elementos pétreos, nomeadamente da sua envolvente, e também toda a intervenção elétrica, porque ela era antiquíssima, nomeadamente dos anos 60, dentro da própria igreja, no sentido de embelezar e de dar dignidade para a recepção, quer da liturgia, ou seja, nomeadamente o culto, quer também para aspectos culturais que neste momento temos a candidatura também em reprogramação, no sentido de dinamizar e dar a viver este lindo monumento. De facto, ele tem por dentro algumas características, tem essencialmente azulejos policromados do século XVII, tem também um arco triunfal significativo de enorme beleza e também, objetivamente, tem o elemento, a câmara funerária do Dom José Manuel, segundo patriarca de Lisboa, que na sequência da perseguição dos jesuítas pelo Marquês de Pombal ao patriarca, que na altura era Dom José Manuel patriarca, veio tomar ares, objetivamente foi excomungado para a sua vila de Atalaia. Feita a obra, ela está aberta ao culto, religioso. Estamos a programar um grande evento, porque entretanto também a família Orem Manuel, nomeadamente o do anterior patriarca de Lisboa, que governou a Sé Patriarcal em 1755, ofereceu a pedra de armas para que ela, uma pedra de armas lindíssima em pedra, e que ficará junto da pedra tumular ou do momento funerário do nosso cardeal. Aguardemos que melhores dias virão, nomeadamente a questão pandémica nos cria as condições ideais para celebrarmos a cultura e também, de facto, abrir também este magnífico momento à população.
Foi notícia esta semana, no Correio da Manhã, o caso da médica Maria João Pinheiro, aposentada aos 70 anos de idade, e que não foi autorizada pelo Ministério da Saúde a continuar a trabalhar no Centro de Saúde da Sabaxeira, onde exerceu a atividade como médica de família até ao final do mês de novembro último. Numa entrevista exclusiva à ERTS, Maria João Pinheiro explicou o processo que levou ao seu afastamento definitivo da atividade, apesar de ter solicitado a continuidade e mostrado disponibilidade para exercer mesmo sem qualquer vencimento.
Eu sabia que, a partir dos 70 anos, o Serviço Nacional de Saúde não permitia que nós continuássemos a trabalhar. Entretanto, uns meses antes, 3 meses antes, portanto, por volta de junho, julho, fui informada de que havia, para eu investigar, porque havia uma portaria de 2019 que permitia que os médicos continuássemos a trabalhar depois dos 70, por um período máximo até aos 75 anos, renovável de 6 em 6 meses, mas teríamos que emitir um requerimento a pedir esse, que isso fosse concedido com 6 meses de antecedência. O que acontece é que eu não cumpri esse prazo, porque só tive conhecimento da portaria depois. Uhum. Portanto, o meu requerimento entra cerca de 3 meses antes de eu fazer os 70 anos. Eu falei com os recursos humanos e disse, atenção, que eu estou... faço 70 anos amanhã, eu ainda não assinei nenhum papel de contrato, o que é que eu faço? Vou trabalhar? Não vou trabalhar? Doutora, vai trabalhar na mesma, porque está tudo bem, assina os papéis depois, os papéis ainda não vieram, mas onde vir, está tudo bem, vai trabalhar na mesma, faça de contas que não aconteceu nada. Pronto, e assim aconteceu. Eu chegou à altura, apresentei-me novamente ao trabalho, até ao dia 29 de novembro, em que vejo um mail do Ministério da Saúde dizendo que o Secretário-Geral da Saúde tinha indeferido o meu requerimento, baseado no prazo do requerimento, que não entrou atempadamente, que eram os tais 6 meses. E pronto, nesse dia foi o último dia em que eu, de facto, estive na Sabaxeira.
Já são conhecidos os resultados da segunda edição do Orçamento Participativo do Conselho de Orém, depois de decorrido o período de votação das propostas, que se realizou até 10 de dezembro último. Apurados os resultados, o projeto mais votado foi para parada para receber o Hospital de Campanha do INEM, com um total de 1.083 votos. A proposta vencedora será para implementar em Fátima e insere-se na área da temática da mobilidade e segurança. O segundo projeto mais votado pelos orienses foi o projeto Mobilidades para Todos, com 742 votos na área da educação, cultura e desporto. Contemplando apenas um vencedor e um montante total previsto de 75 mil euros, a segunda edição do Orçamento Participativo de Orém superou a edição anterior no total de votos, tendo contabilizado um total de 2.755 distribuídos pelos 11 projetos que estiveram a sufrágio nas várias áreas temáticas. O PSD, pela voz do vereador Luís Francisco, voltou a criticar, na recente reunião do Executivo Municipal, a maioria PS, por continuar a não responder às questões colocadas através de requerimentos colocados pelos deputados municipais e vereadores no município. Luís Francisco aproveitou também para dar conta do índice de transparência do município Tomar, quando comparado com outros municípios.
Ao longo deste mandato, já em mandatos anteriores, tem sido patente a falta de resposta do atual Executivo da Câmara às questões colocadas por deputados e vereadores, tipicamente os da oposição, relativas a dúvidas existentes quanto a factos, decisões, dados, que não são evidentes nos documentos ou na informação prestada pelo Executivo Camarário. Têm sido utilizadas diversas formas de o fazer, nomeadamente através de requerimentos escritos, cuja resposta tarda em chegar, em que, em muitos casos, se ultrapassam os prazos legais estipulados para a resposta. Isto quando esta chega a existir. Os eleitos, sejam eles de partido que forem, merecem respeito. Parece, pois, ser um dever do Executivo Camarário e dos respectivos serviços a celeridade e a eficácia na resposta. Tal não tem acontecido. Como é o estado da nossa página web, revelam falta de transparência da gestão municipal. Segundo os últimos dados do Índice de Transparência Municipal, Tomar encontra-se na posição 253, entre 308 municípios, e ordenando do melhor para o pior. Embora esta avaliação seja relativa a 2017, tal deve nos picar e estimular a melhorar, pois desde aí a nossa página web tem mantido a mesma estrutura, os cidadãos continuam a queixar-se da dificuldade em encontrar informação útil e atualizada, bem como sobre as decisões tomadas a diversos níveis. Como diz o povo, quem não deve, não teme. Talvez os serviços de comunicação da Câmara, mais do que se preocuparem com divulgação avulsa de pequenos eventos e de reação às redes sociais, se devam preocupar em estudar, propor e executar uma efetiva política de comunicação que envolva e se preocupe com a transparência e a accountability, ou prestação pública de contas, do município de Tomar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.